As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
A Câmara de Vila Nova da Barquinha emitiu um aviso à população para confirmar que foi detectado no Barquinha Parque um foco de infecção por vírus de gripe aviária. Nesse mesmo texto, o município refere que tem estado em permanente contacto com a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, pelo que, nesta fase, fica o apelo para que não se alimentem os animais na zona do Parque Ribeirinho, evitando assim a aproximação dos mesmos, que não circulem no perímetro sinalizado, a fim de não ser um agente de propagação do vírus em capoeiras ou cativeiros, onde coabitem espécies que sejam afetadas por esta gripe, que as aves de capoeira e em cativeiro deverão permanecer confinadas aos respectivos alojamentos, de modo a impedir o seu contacto com aves selvagens. Refira-se que a gripe das aves é uma doença infecciosa viral que atinge aves selvagens de capoeira e outras mantidas em cativeiro. Algumas estirpes são transmissíveis aos humanos. No entanto, para que tal aconteça, é normalmente necessária a ocorrência de contactos próximos entre as pessoas e as aves infectadas. Confirmação é do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Estão suspensas as visitas hospitalares, neste caso na unidade de Nossa Senhora da Graça, em Tomar, assim como das estruturas situadas em Abrantes e em Torres Novas, que fazem parte do mesmo organismo. Em esclarecimento enviado para a nossa redação, esta decisão justifica-se como uma maior salvaguarda da segurança das pessoas doentes que se encontram internadas nos hospitais do CHMT, bem como dos profissionais de saúde da instituição. Está assim em causa a evolução da pandemia no país e, em particular, na região, onde há registro para mais de 7 mil pessoas infectadas nesta altura. Neste mesmo texto, o Conselho de Administração considerou indispensável a suspensão temporária da possibilidade de visitas. Esta decisão será reavaliada periodicamente e de acordo com a evolução da pandemia.
Rádio Web, o primeiro a informar.
O agrupamento de centros de saúde da Alzira e do Tejo confirmou a morte de 3 pessoas no decurso das últimas 24 horas. As vítimas residiam em Cruz, Rio Maior e Santarém, agora num trágico acumulado de 451 óbitos associados à pandemia. Aliás, no curto espaço de 4 dias, a Alzira do Tejo já lamenta 6 mortes. O Conselho Escalabitano continua a ser o mais afetado, com 163 vítimas, seguindo-se Cruz com 71 e Rio Maior com 61. Em relação a infecções ativas, há nesta altura 2.922, 1.061 das quais em Santarém, 416 no Cartaxo e 364 em Salvaterra de Macos.
Rádio R, informação.
A Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo confirmou a detecção de 438 novas infecções Covid-19 no decurso das últimas 24 horas, 110 das quais em Tomar, 88 em Abrantes, 68 em Orém, 45 em Torres Novas, 34 em Alcanena, 30 no Entroncamento e em Ferreira do Zêzere, 11 em Vila Nova da Barquinha, 9 em Constância, 8 em Mação e 5 no Sardual, agora num total acumulado de 28.694 contágios, 7.476 ativos. As autoridades de saúde deram alta a 20.793 pessoas, a lamentar 425 mortes associadas a esta doença. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém continua como concelho com o maior número de infecções ativas, num total de 1.660, seguindo-se Tomar com 1.176 e Torres Novas com 1.175. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém tem 6.791 infecções, 5.035 recuperações, 96 óbitos, 1.660 infecções ativas. Tomar, 5.137 casos, com 3.903 recuperados, 58 óbitos, 1.176 infecções ativas. Torres Novas, 4.677 casos, 3.435 recuperados, 67 mortes, 1.175 infecções ativas. Abrantes, 3.506 infecções, 2.390 recuperações, 78 mortes, 1.038 infecções ativas. Entroncamento, 2.842 infecções, 2.065 recuperações, 26 mortes, 751 infecções ativas. Alcanena, com 1.896 casos, 1.396 recuperados, 42 2 vítimas mortais, 458 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 1.377 casos, 896 dos quais recuperados, 20 vítimas mortais, 461 infecções ativas. Mação, 809 infecções, 559 recuperados, 17 óbitos, 233 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, com 754 casos, 504 dos quais dados como curados, 12 mortes, 238 infecções ativas. Constância, 456 infecções, 337 das quais recuperadas, 4 mortes, 115 infecções ativas. E Sardual, com 459 casos, 273 recuperados, 5 óbitos, 171 infecções ativas. O Conselho de Abrantes registra perto de 1.000 novas infecções Covid-19 nos últimos 14 dias, no registro que faz com que nesta altura tenha 2.765 casos por 100 mil habitantes. Ou seja, o território abrantino está em risco extremo de propagação. Estes números foram motivo para que Manuel Jorge Valamatos, Presidente da Câmara, deixasse um apelo à sua comunidade, a quem pediu para que tudo fizesse no sentido de evitar o contágio.
A situação não está fácil. Continuamos a ter muitas situações de pessoas positivas e que arrastam consigo naturalmente depois os seus familiares, as pessoas que com as quais coabitam, para situações de isolamento profilático. Importa referir que já tivemos aqui casos com mais dias, com mais de 100 casos diários e que nos deixam de facto muito preocupados. Sendo que a tendência continua a ser crescente. E eu faço novamente um apelo a todos para que possamos continuar a ter esta questão do Covid-19 nas nossas agendas diárias, porque importa continuar a fazer tudo para evitar o contágio. E saiu nova legislação nos últimos tempos. De qualquer das formas, as questões primárias, essenciais, do uso da máscara, do distanciamento, continuam a ser matérias que temos de ter em conta a todo o tempo.
Manuel Jorge Valamatos quis destacar o processo de vacinação em curso, elogiando o impacto no menor número de doenças graves, comparativamente com a realidade de há um ano. O Presidente da Câmara de Abrantes referiu que já foram administradas cerca de 80 mil vacinas no Conselho.
E percebemos a importância da vacinação, precisamente porque, apesar de termos muitos casos, as situações de maior gravidade, como tivemos há um ano atrás, são menores, mas isso tem muito a ver com o facto do processo de vacinação estar a decorrer de forma acelerada e massificada. Neste momento, nós temos de vacinas administradas, cerca de 80 mil vacinas administradas no nosso centro de vacinação, e isto corresponde e relata bem o empenho e a dedicação dos técnicos, dos enfermeiros, dos médicos e dos auxiliares e de todos aqueles que se envolvem neste processo de vacinação, reflete bem este trabalho. Com a terceira dose administrada, nós temos cerca de 16.500 pessoas. Temos neste momento um total de crianças dos 5 aos 11 anos vacinadas entre 6 e 9 de janeiro, cerca de 900 crianças vacinadas. O total da comunidade escolar, professores, auxiliares de ação educativa, que foram vacinados entre o dia 6 e o dia 9, cerca de 516 pessoas vacinadas. E neste momento ultrapassamos mais de 2.250 transportes efetuados, obviamente sempre com o apoio das juntas de freguesia, com os nossos bombeiros, com a Cruz Vermelha e com os nossos serviços.
Rádio Web, a primeira a informar.
A colocação de painéis flutuantes na Albufeira de Castelo do Bode não irá colocar em causa a atividade náutica e nem o abastecimento de aviões de combate a incêndios. A garantia foi deixada por Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, depois de questionada por Lourdes Ferromal Fernandes, vereador do PSD, na autarquia Nabantina. Recordo-se que na recente sessão da Assembleia Municipal, o município chamou a atenção para o impacto negativo que significaria a instalação de 60 hectares de painéis fotovoltaicos naquele espelho de água. Preocupações agora reforçadas por Lourdes Ferromão.
Esta colocação destes painéis irá certamente afetar a sustentabilidade dos ecossistemas da Albufeira do Castelo Bode, o desenvolvimento do turismo, o abastecimento da água e o acesso aos meios aéreos de combate a incêndios. Mais do que posições partidárias, deste ou daquele partido, deverá ser tomada uma posição conjunta pelas autarquias que confinam com a Albufeira, câmaras e juntas de freguesia, em defesa da Albufeira do Castelo de Bode como uma nascente de vida e um património natural.
Como referido, Anabela Freitas quis deixar claro que os referidos painéis não deverão interferir com as atividades praticadas na Albufeira, reforçando que foi a Agência Portuguesa do Ambiente a identificar os locais para a eventual colocação das estruturas.
Quem identificou os locais de possível instalação dos painéis flutuantes foi a Agência Portuguesa do Ambiente, que é quem, efetivamente, detém competência sobre a matéria. Não está em risco o abastecimento dos aviões para combate a incêndios e o local onde os locais que estão a ser identificados como possíveis locais são em braços de rio que já não permitem a entrada de barcos. Portanto, aquilo que dizem é toda a atividade náutica, desportiva e recreativa e a atividade de combate a incêndios não está prejudicada pela instalação dos painéis solares. Aquilo que foi colocado a leilão é uma potência. E, portanto, o governo diz que neste momento não pode dizer qual a dimensão que vai ser ocupada. Porque o que foi colocado a leilão foi determinada potência. Eu neste momento não me recordo se são 50 ou se são 60 megawatts. Depende de quem ganhar o leilão e da tecnologia utilizada.
Rádio Earth, informação.
Está em curso uma campanha de adoção no Canil Gatil de Tomar, campanha subordinada ao lema Amor de Verdade não se compra, nem contra-se. Refira-se que o município nabantino está a oferecer a esterilização dos animais adotados, assim como o microchip e ainda a vacinação antirrábica. Hélder Henriques, vereador responsável pela referida estrutura, apelou a uma adoção responsável.
Está em curso a campanha de adoção de canídeos e gatilhos, com o slogan Amor de Verdade não se compra, encontra-se, adote um amigo. Funciona com visitas e adoções de segunda à sexta-feira, das 9 às 16 e ao sábado, das 9 às 13. Quem fizer as adoções, os animais são esterilizados, são entregues esterilizados e com oferta de um microchip e vacinação antirrábica. Sensibiliza a população do nosso concelho e dos concelhos limítrofes para as adoções responsáveis, de modo a reduzir a população residente no nosso canil e gatil.
Entretanto, ainda com números avançados por Hélder Henriques, refira-se que a 31 de dezembro último havia registro para a presença de 173 cães e 93 gatos.
Relativamente aos canídeos, foram capturados 15 e entregues no canil 2. Tivemos 4 restituídos e 9 adotados. Não tivemos óbitos e tivemos 9 esterilizações. No dia 31 de dezembro de 2021, os residentes no canil intermunicipal eram de 173 cães. Relativamente aos felídeos, tivemos a entrada, portanto, 18 capturados e 3 entregues no gatil. Tivemos 17 adotados, tivemos 3 eutanasiados. Tivemos 28 esterilizações e, no dia 31 de dezembro de 2021, existiam 93 gatos residentes no canil.
Um homem de 48 anos de idade foi condenado por homicídio qualificado tentado e violência doméstica agravada, neste caso com uma pena de 6 anos de prisão. Os factos ocorreram em Leiria. No essencial, resultou provado que entre janeiro e outubro de 2020, o arguido molestou física, verbal e psicologicamente a vítima com quem era casado. O homem ficou mesmo sujeito à proibição de contactar presencialmente com a vítima e de frequentar e permanecer na residência desta, determinações que não respeitou. Com efeito, na madrugada do dia 18 de janeiro de 2021, o indivíduo dirigiu-se à residência da mulher, muniu-se com uma faca de cozinha que ali encontrou e entrou no quarto onde aquela dormia com a filha menor. De seguida, aproximou-se da cama onde a vítima se encontrava e desferiu-lhe com a faca que empunhava um golpe na zona do peito e 4 golpes nas pernas, com o intuito de a matar, o que apenas não conseguiu por motivos alheios à sua vontade. Após estes factos, ausentou-se para o Canadá, onde publicou vários vídeos íntimos com a vítima. Em abril de 2021, regressou a Leiria, onde foi detido e sujeito a prisão preventiva, situação em que se encontra até ao presente.
Rádio F, a primeira a informar.
Um homem de 50 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Rio Maior por indícios de tráfico de droga. No decorrer de uma ação de patrulhamento, de prevenção e combate à criminalidade, os militares da GNR abordaram uma viatura e verificaram que o seu ocupante demonstrava um comportamento suspeito. Na sequência da ação, foi realizada uma revista pessoal ao condutor, tendo sido encontrado diverso produto estupefaciente em sua posse, bem como uma avultada quantia de dinheiro em numerário, cuja proveniência não foi possível justificar. Dentre os artigos apreendidos, registro para 39 doses de haxixe e 38 de cocaína, para além de 1.054 € em numerário e ainda um telemóvel. O detido, com antecedentes criminais por ilícitos de furto e roubo, foi constituído arguído e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Rio Maior.
Rádio R, informação.
Um homem de 52 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Sertã, acusado de furto numa serração de madeiras. Na sequência de uma denúncia, os militares da GNR encetaram diligências para identificar o suspeito e recuperar os bens furtados. Foram realizadas 2 buscas, uma domiciliária e outra num anexo, culminando na apreensão e recuperação de diverso material, exemplo de um veículo, 5 baterias, um extrator de volantes, uma bomba de lubrificação, um balde de plástico com diversas ferramentas e uma caixa com diversos tipos de gavilhas. O suspeito foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial da Sertã. 2 homens e uma mulher com idades compreendidas entre os 19 e os 41 anos estão acusados de 2 crimes de furto, precisamente de catalisadores, sendo que os factos dizem respeito ao recente 6 de janeiro em 2 parques de estacionamento do Conselho de Leiria. Nessas circunstâncias, os arguidos, em conjunto e conforme tinham previamente combinado, dirigiram-se a 2 veículos que se encontravam estacionados e com uma rebrabadora cortaram e retiraram os catalisadores existentes nessas viaturas, apoderando-se dos mesmos. O grupo foi depois interceptado e detido pela PSP de Leiria quando se preparava para retirar o catalisador de um terceiro automóvel. O tribunal determinou que os 2 homens aguardassem os ulteriores termos do processo sujeitos à medida de coação de obrigação de apresentação bissemanal numa esquadra da PSP, ficando a mulher sujeita à obrigação de apresentação semanal, igualmente numa esquadra da Polícia de Segurança Pública.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.